What an album. Episode 16, Velvet Revolver, Contraband. É, estamos de volta aqui.
Feliz 2022,
feliz,
né?
Feliz 2022.
Já temos um ano de What an Album.
Mais que um ano.
Sim, mais que um ano, mas a gente não comemorou, eu acho.
A gente não comemorou no último que a gente falou.
Foi
em
novembro?
É, que a gente falou. A gente tá com o Alexandre também, né? Daí a gente acabou não lembrando.
Bom, gente, feliz 2022, que seja muito bom pra todos nós. E a gente começa esse ano falando de uma banda chamada Velvet Revolver.
É, uma banda, é uma super banda.
E o álbum é o Contraband.
Isso, é o primeiro álbum deles. Então, Velvet Revolver foi uma banda, assim, a gente chama de super banda porque, na verdade, é uma banda que surgiu com integrantes de outras bandas famosas antes, né? Então, evidentemente, a maior parte dos integrantes a gente conhece da época do Guns N' Roses. Tem o Slash na guitarra, o Duff McKagan no baixo e o Matt Sorum na bateria, né? A ele se juntou o Dave Kushner, que toca rhythm guitar, né? A guitarra lá de acompanhamento, que no Guns N' Roses era o Izzy Stradlin que tocava e aqui acabou sendo o Dave Kushner. E no vocal, ninguém mais, ninguém menos do que o Scott Weiland, que era o vocalista
do Stone Temple Pilots,
a Ju adora,
e compôs a banda. Deixa eu fazer um adendo aqui. O Carlos não conseguiu comigo achar ainda uma inspiração para fazer um álbum do Stone Temple Pilots. E eu já teria feito há muito tempo, tá? Tem pelo menos dois discos que eu sou apaixonada. Mas a gente chegou a um compromise, que é fazer o Velvet Revolver, porque, eu só vou falando já de cara,
claro,
é uma amálgama muito doido do Guns N' Roses com o Stone Temple Pilots.
É como se você juntasse os dois. É como se o Guns N' Roses tivesse continuado e amadurecido. Tivesse
Exatamente.
Em vez de ser uma banda assim de loucos californianos.
Banda de rua, de banda de bar de rua.
Meio aquele rock hair, big hair rock. Assim, virou uma banda de hard rock, assim, sério.
E
um
negócio, peso, né?
Um peso. Assim... E em vez de ir trocando... Sim, na minha... opinião, e olha que eu não sou fã, assim, eu não sou fã que nem a Ju do Scott Weiland, mas na minha opinião um upgrade no cantor.
É, mas vamos dar...
Não que o Axl não tenha
Exatamente,
seu valor. O Axl tem seu valor.
Agora, eu queria propor a todos que estão ouvindo, que vocês comecem, você também, Carlos, comecem a ouvir as músicas, a maior parte das músicas desse disco, com a voz do Axl Rose. Como é Guns N' Roses esse disco?
É muito.
Se você colocar na sua cabeça ali, ó, na sua mente, a voz do Axl Rose, várias das músicas são Guns N' Roses na veia. Se fosse a voz do Axl Rose, você não veria a diferença. Porém, eu vou fazer uma pequena questão aqui. Nas músicas que o Scott Weiland resolveu ser Stone Temple Pilots, são... extremamente Stone Temple Pilots. Eu acho que tem duas
mesmo.
Ou três ali no disco inteiro.
Assim, tem músicas que é muito Stone Temple Pilots. Inclusive, uma das Fault Pieces, uma das principais, é totalmente Stone Temple Pilots. Tem outras também. Ah. E é ótimo, porque as duas bandas são muito boas.
As vozes são muito boas. Tanto do Axl Rose
quanto quem gosta de Guns N' Roses e gosta, por exemplo, de ouvir aquele rock puxado e ouvir assim, aquele solo de guitarra por trás do Slash enquanto tem canto, tá tudo aí. Aqueles riffs de guitarra incríveis, tá tudo aí. Porque o Slash continua assim, nos trinques.
Verdade, total. Nossa, ele tava aí trinques. Acho que no ápice dele, nesse disco.
Sei lá, ele tá nos trinques. Tá
agora, não poderiam ter escolhido um melhor cantor pra essa banda.
Depois eu posso até falar um pouco sobre
o
processo
de
escolha.
Você fala, mas assim, eu acho, tá? Porque ele é total a personalidade sexo, drogas e rock and roll que o Axl Rose já tinha. Né? Ele tem para. Ele tem a atitude, ele personifica esse arquétipo do roqueiro, né? E eu sou apaixonada por ele até hoje. Eu não consigo lidar com a morte dele. E coisa engraçada que eu fazia toda vez que eu lembrava do Scott Weiland, que era bastante, eu ia lá no Google para ver se ele tinha morrido ainda.
Que isso?
Mas é
Não,
verdade.
não duvido,
Não,
mas
eu,
tá meio
toda
doido.
vez, eu, ai, ufa, ele tá vivo ainda. Até que finalmente não foi possível mais, porque o cara era muito junkie, o cara era
É, era totalmente.
muito
Você vê
doidão.
filme dele, você vê imagem dele, ele é totalmente doidão. E tem vários episódios que a gente pode entrar aqui depois sobre a doideira dele e o que ele fazia.
Ele era um cara, puta, muito bonito no começo, assim. Ele foi se acabando num nível. Ele até conseguiu se segurar em alguns anos ali, voltando um pouco a engordar, né? Voltando um pouco a, tipo, de repente ele ia pra um detox na vida, sei lá.
Várias vezes.
E daí, até que
Mas assim, a gente pode
finalmente.
falar sobre isso, vamos falar sobre drogas, com certeza, porque todo mundo nessa banda teve problema com drogas. Todos. Então, certamente é um tema recorrente aqui que acho que rock and roll, né? Não vale
Aí,
fazer o quê? Mas eu
é
quero
rock
mais.
and roll, bebê. Cristiane Torlone.
É, deve ser isso, sei
Vamos
lá.
ouvir a primeira música?
Vamos, Sucker Train Blues. Música para começar.
Já chega chegando.
Chega com um pé no peito.
É
Pá!
muito bom.
O que eu diria para você? Disse que essa música parece do Guns, né? Eu acho que sim, mas assim, quando você bota o Scott Weiland cantando, sim, ele canta Stone Temple Pilots, mas é aquela coisa que você falou, Stone Temple Pilots é grunge mais do que é rock. Mas quando você volta no tempo e vê o que o Guns fez no último, eu não vou nem contar aquele Chinese Democracy lá, aquele Spaghetti não sei o que antes, isso aí não conta para mim. É, mas o último disco do Use Your Illusion, ele também não era assim, né?
Eles estavam se afastando do rock pesado e indo para uma coisa mais.
Mais balada, mais Aerosmith, assim, naquela
Acho que
época,
mais
né?
uma
Act Crazy.
viagem, assim, né? Estavam querendo viajar mais e fazer uma coisa maior, assim, mais orquestrada e tudo mais. E aí, bom, não deu muito certo. Só deu uma vez.
É, porque eu acho que eles estavam realmente, assim, eles. Será que nessa época o Aerosmith também estava fazendo todos esses discos aí, Crazy, não sei o quê, eles estavam indo mais ou menos no mesmo caminho que o Aerosmith com aquelas músicas. E músicas são boas, Strange, do lado do Use Your Illusion, é uma música
Maravilhosa.
incrível, na minha opinião. Mas aqui é rock, né? Aqui não tem como negar, aqui é assim.
Aqui, assim, vamos vomitar aí as coisas e tomar muito ácido, muito cocaína e bora. E eu acho que eu queria falar, antes que eu esqueça, realmente tem essa dobradinha, né? O tempo todo, quando a gente fala dessa banda do Stone Temple Pilots não teria como não ser com o Guns
Guns.
N' Roses. Mas quando, e também, não mais, mas também quando você vê a performance do Scott Weiland nos shows, até em alguns clipes, eu vejo fotos e tudo, tá? Ele sempre tá com
Um
um chapéu
chapéu.
de capitão.
É, tem muito chapéu de capitão. Ele
Né?
tá
Porque ele
vestido a
é o
caráter.
Stone Temple Pilot, né?
Pode
Ele não
ser.
pode, ele não deixa de ser, né? Ele continua com o chapéu dele de Stone Temple Pilot.
Pode ser, acho
É
que sim.
assim que eu leio, é assim que eu
Pode ser.
leio.
Ah, eu acho muito legal que você já ouve aqui. É claro, tem a guitarra do Slash, tem pô, o Duff faz toda a instrumentação e tudo mais. Mas você já ouve logo, logo quando o Alan começa a cantar. O range musical dele, né? Porque ele começa a cantar meio baixo, grave, daí ele vai. Né? Ele já
Você
muda completamente, é incrível isso.
quer que eu comece a falar do Scott Weiland aqui?
Não tem o que dizer.
Vambora. Eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Eu não sei nem o que. Sabe uma pessoa tão fã que você não quer, fica assim meio boba? É, eu sou assim com ele.
É ele e George Harrison, né, Ju?
É, ele, George Harrison, vários outros, graças a Deus, mas ele tá ali em cima. E infelizmente foi junto também um outro, mas é, depois, que foi o Chris Cornell, que do Audioslave, né, do
Soundgarden.
Soundgarden, Temple of the Dog. Também que até hoje eu não consigo. Eu acho que o pior pra mim é o do Chris Cornell, porque ele certamente.
Se matou.
Ele certamente não queria fazer o que ele queria fazer, tá?
Ele acabou fazendo.
É, eu acho que ele tava muito doidão, muito mal e deu errado, entendeu?
Bom.
Mas sei lá, essa é a minha opinião. Porque, assim, não dá pra dizer que o Scott Weiland, como eu tava falando antes, ah, não, foi um acidente. O cara tava indo numa trajetória, entendeu? Assim, era pra isso. Esse era o final dele. Isso ia ter que ser. Mas, beleza. Enquanto ele viveu, ele serviu
ele
a todos
produziu,
nós.
Ele produziu, foi muito legal.
O que você queria contar de... Vamos contar fofoca. Conta aí.
Fofoca não, então. Eu posso começar a contar
não,
agora
não,
e contar depois. Vou contar, então, como surgiu o nome da banda.
Tá bom, Oba.
Tá bom, Oba. Vai pegar o gato lá, vai.
Melhor não.
Eles tinham já, a banda estava formada, já tinham feito o primeiro single, que foi, na verdade, foi para uma trilha sonora do Hulk, daquele filme Hulk, lá em 2004, né? Que é um disco de 2004.
Nossa, com a Jennifer Connelly lá.
É, isso mesmo, lá. É, e daí o Slash estava assistindo um filme, não sei o quê, e o filme era daquele estúdio Revolution. Daí ele postou Revolver, Revolver, Revolver é legal, Revolver, porque daí também é uma porta que gira, além de ser a arma, né? E daí
lembra
Guns N' Roses.
Lembra
Guns N' Roses, né? E daí ele tava pensando Revolver, daí o Scott Weiland disse, ah, porque a gente tem que fazer uma coisa, um Revolver leve, que entre assim de leve nas pessoas, em vez de ser uma coisa exata. Que tal Black Velvet Revolver? Teria sido legal também, Black Velvet Revolver. Black Motorcycle Club, que tem uma banda dos anos 70 que se chama isso. Daí acabaram só indo pra Velvet Revolver. Ficou muito legal, né?
Claro.
É um mega de um nome legal, Velvet Revolver.
E super, pra mim, remete a essa coisa glam rock do Stone Temple Pilots também. Porque
sim,
eles eram glam rock também, tá?
Também.
É a maneira como de se vestir e tudo. Que também tem muito a ver com Guns N' Roses. É uma
sim,
nova, é uma repaginada.
É que eram todos ali de Los Angeles no final dos anos 80, começando os 90, né? Então, o Guns um pouco mais de glam rock.
Eu queria dizer pra vocês que o Scott Weiland, inclusive, ele, o maior fã, o maior ídolo da vida dele é o David Bowie. E é de muita gente, né? Isso não é novidade, mas eu acho muito legal como ele conseguia, através do figurino dele, passar esse amor que ele tinha pelo David Bowie.
Incorporar o Ziggy Stardust.
Total, total.
Tá bom, vamos para a segunda música, que também é ótima, se chama Do It For The Kids. Ela é, eu acho que não só aquela a parte que canta, mas aquela parte que ele fala "Went too fast, I'm out of luck and I don't even give a fuck". É muito legal quando eles inserem ela dentro do refrão depois, daí tem a guitarra por trás, nossa, amarra tudo direitinho.
É demais, né?
Fica muito bom.
É muito bom, não tem mais o que dizer. Essa música é o highlight dela, essa parte. Não que o resto não seja ótimo, maravilhoso, a música é muito empolgante. Mas eles colocarem isso no final, você tem que colocar esse trechinho para as pessoas ouvirem quando
vou
você for botar.
Vou tentar botar.
Né? É bom demais. Isso aí é toque de gênio. Esse é o toque de gênio da música.
É muito bom. E a combinação de todos eles, né? Eu acho que, como eu falei, quando eles estavam montando a banda, quem se juntou foram os três ex-integrantes do Guns, né? Eles tocaram juntos num show beneficente para um ex-companheiro que tinha morrido, alguma coisa assim.
Sempre assim.
E daí decidiram montar, fazer um projeto junto. E daí eles acabaram convencendo ou trazendo esse outro guitarrista, esse Dave, que na verdade foi para a mesma escola que o Slash, né? Então era colega do Slash escola, eles se conheciam já 20 anos, 30 anos. E daí eles estavam buscando um cantor, não tinha cantor, né? E daí eles fizeram, até o VH1 fez um documentário sobre a busca para o cantor. É um documentário de 45 minutos que é muito legal, que mostra exatamente, tipo, eles botaram um anúncio no jornal.
Tipo Backstreet Boys.
Mais ou menos. Eles botaram anúncio no jornal, lá o jornal de música lá de Los Angeles, e botaram P.O. Box, eles recebiam 200 CDs por dia de gente querendo ser cantor. E tinha gente que falava assim, olha, eu nunca cantei na vida, mas eu sempre quis cantar. Eu tô mandando meu CD aqui porque eu não tenho backing vocal, então aqui só minha voz. E daí tinha de tudo, tinha homem, mulher, gente jovem, velho. E eles fizeram finalmente um tryout para um cara lá de Londres, que até uma música cantava bem, e o cara acabou não dando certo. E eu acho que era assim, um pouco difícil, era o Matt Sorum, que é o baterista, ele implicava com todo mundo. Ele se implicava com todo mundo, não tinha jeito, o cara não aceitava ninguém. Daí, nessa mesma época, o Scott Weiland meio que deu um tempo no Stone Temple Pilots. Ele saiu, foi saído, não sei, porque ele estava assim, extremamente mal, de drogas, e decidiu. E daí, assim que eles viram que ele tinha saído, eles foram atrás dele, dizendo: olha, canta aqui, vê se você consegue botar umas letras aqui aqui nessas nossas músicas. E daí foram lá e daí deu meio que certo. O santo bateu.
Uhum. Matt aprovou.
O Matt aprovou. That's Scott Weiland, man! Sabe? Uhum. Daí eles marcaram um show pros heavy hitters lá de Hollywood, da música, da indústria musical, em que eles iam tocar uma música que eles fizeram, que acho que que tá um pouco mais adiante, e que eles iam para ser a música lá do Hulk, né? Lá da trilha sonora. Daí marcaram para chegar meio-dia, tinha um dia para ensaiar, daí marcaram para chegar meio-dia para se preparar, que o pessoal ia chegar às duas. Tá. Daí chega meio-dia, cadê o Scott Weiland?
Já é meio perto demais, né?
Não, vale a pena pensar, nessa época, o Duff era casado, o Slash era casado, o Duff ainda é, o Slash era casado, tava tendo filho, uhum. O Slash tinha quase 40 anos.
Uhum.
Ou seja, eles já eram, sabe...
Pra não eram novatos,
não
né?
Não era um moleque, né? Então, pô, marcava chegar meio-dia, ele chegava meio-dia.
Uhum.
Só deu meio-dia, cadê o Scott Weiland? Nada.
Por que eu não estou surpresa?
Uma da tarde, cadê o Scott Weiland? Nada. Duas, chegaram os caras, nada. Três, cadê não? Quatro da tarde, cadê o Scott Weiland? Chegou 4:30 da tarde.
Calibrado já, né?
Já devia estar em outra, né?
Aí, oba também.
Uhum. E daí, pô... Mas daí ele foi lá e fizeram a música e deu super certo. Então, pô, mas é um negócio assim, caramba, eles fizeram a bucha, passaram um ano procurando alguém pra se juntar à banda.
E aí, quando acha, é o Porra Louca.
Não, Porra Louca desses, que tá totalmente ferrada. Daí tem vários episódios depois que a gente pode falar, mas, pô, foi uma coisa assim... Dura. Dura.
Tudo bem.
Vamos para a próxima.
Vamos.
Big Machine.
Big Machine.
pegadona, é, super legal. Eu acho que essa música daí, quando você escuta daí, o refrão ele pega muito. Ele é "All that first class jet set brings me down, down, down." Eu consigo ver o Axl cantando isso
total,
com tranquilidade.
Total, nossa, total. Mas daí você se pega no meio da música, quase cantando Unglued, do Stone Temple Pilots.
Ah, I guess I chose to be, né?
Não, tem uma hora que é, é... Como é que é? "Yes, I got these things coming over me. I got these things coming over me."
É, isso é Unglued,
é
exatamente.
É muito parecido.
I guess
uma
I chose to
é,
be. É parecido mesmo, assim.
É um amálgama. É um amálgama.
E tem, ao mesmo tempo, tem o Slash lá, slashando, né?
É.
O Saul Hudson, que é o nome dele.
Dá muito certo. Doido esse nome. Dá muito certo até que o Weiland dê errado.
É,
né?
O Scott Weiland realmente. Então, pra contar um pouco mais da saga Scott Weiland, então ele chegou duas semanas depois que teve esse show lá com esses produtores lá para eles serem escolhidos, ele foi preso por ter posse de heroína e cocaína. E daí foi para cadeia, daí parte do negócio da recuperação dele, ele foi para rehab, que ele tinha que ficar em rehab, ele só podia gravar 3 horas por dia. Que ele podia sair do estúdio, que ele podia sair da cadeia lá do Halfway House que ele tava.
Não é a cadeia.
Não, era um Halfway House. Uhum. Mas daí o que aconteceu? Ele tinha ido para rehab várias vezes, daí o Duff, ele conheceu o Duff na academia, tá? Fazendo exercício. O Duff também era viciado, o Duff foi para vários rehabs, nunca deu certo. Sabe como é que o Duff parou de tomar droga? Artes marciais.
Olha.
Ele entrou para dentro dele tudo de, sabe, aquela... Toda aquela...
Sabedoria,
sabedoria,
disciplina.
A filosofia da arte marcial, do corpo estar em um lugar só e tudo mais. E o Duff entrou, tanto você vê o Duff assim,
saradermo,
forte, saradermo,
né?
Forte
é
pra caramba.
Ele é bem pra caramba a idade dele.
Fortíssimo.
Ele é a mulher dele.
Daí o que acontece?
Eu sigo ele no Instagram.
ele tem um show no Sirius também, aqui nos Estados Unidos, no rádio. Então, o que acontece? Ele, o Scott Weiland adotou o jeito Duff, começou lá a fazer artes marciais e se limpou. Por um tempo ele ficou clean.
Ok.
Mas foi o Duff que levou ele a fazer artes marciais. E, pô, o Slash também tinha sido drogado, ele tá clean desde 2006. Ou seja, ele nesse período tomava heroína de vez em quando ainda, né?
Nossa.
Então, assim, todo mundo ali... E engraçado, você vê o documentário, você vê o Slash, a gente tem a imagem do Slash, naquele cara com aquela cabeleira em cima do rosto, assim, aquele chapéu doido, óculos, cigarro na boca. Ele não fuma desde 2009. Porque ele tem miocardite. Então ele, assim,
miocardite?
É, ele tem um negócio sério no coração. E a mãe dele morreu de câncer no pulmão. Então ele parou de fumar, ele é todo clean hoje em dia, né? Mas então ele tem aquele chapéu, assim, né? Aquele chapéu, aquele negócio que toca assim. Daí você vê ele no programa, um cabelo com rabo de cavalo pra trás, sem óculos.
É um
cara normal, é um cara totalmente normal. A voz dele que você imagina, bom, o cara fuma, deve ter aquela voz bem grossa, assim, do jeito que ele... É uma voz normal, assim, nem é grossa, nem é a voz grave. Então é engraçado como você vê essas coisas. Essa música daí é uma música muito legal. "We're all part of a big machine", né?
Uhum.
Tudo pra ser big machine de drogas e jet set e the kids e não sei o que mais.
Uhum.
Que mais. E transparece, né? Acho que faz parte de como ele se sentia, porque acho que foi o próprio Scott Weiland que escreveu a letra dessa música.
Grande letrista, aliás.
Pois é. Então ele certamente contribuiu a sensação dele pra isso.
Isso aí. Pra próxima?
Vamos pra próxima. Se chama The Illegal Eye Song.
Yeah.
ela chega pra mim e fala, pô, esse cara com carne. Ah, eu sei, eu sei. Ele canta com muita emoção, o cara dá tudo dele lá.
Não, mas é que ele canta assim, de jeito diferente, ele consegue... Sim, é isso que eu acho legal. Não é só você cantar assim, canta do mesmo jeito, sei lá. Ele é totalmente diferente. No começo dessa música, ele canta de um jeito, no final, no meio é de outro jeito, e no final é totalmente outro jeito. Os últimos dois, que ele fala no final, lá, o refrão do final. É incrível.
Caramba.
É muito legal. Isso sem contar que, pô, você tem como banda que tá te acompanhando, você tem a banda que tem caras incríveis também, que estão, pô, no ápice lá da carreira deles. O Matt Storm é o mais velho. O Matt Storm sabe que ele tocou com o Cure, né? Desculpa, o Colt. Ele era o baterista do Colt.
Ah, isso eu sabia, isso eu sabia.
E ele entrou quando saiu o primeiro baterista do Guns e ele participou do Use Your Illusion.
Uhum.
E daí ele foi demitido logo depois que o Slash saiu da banda. E o Duff também, saíram todos, né? Ficou só o Axl. Pra fazer lá os discos dois dele e ficar
esse
com o cabelo
rachafado. Esse aqui é o Chinese Democracy, né? É o que deveria ter se tornado a banda, o Guns N' Roses. Né? Se tudo tivesse ido bem.
Teria sido por aqui, né? Teria sido por, assim, esse tipo de música. É. Mas eu acho que o Axl, ele não era... Eu acho que ele era mais... baladeiro. Não de balada, de fazer ballads, né? De fazer música.
Ah, sim, de fazer canção.
É, não de sair pra festa. Bem que ele era, mas de fazer canção mais.
Uhum.
Era mais por aí. Mas era, pô, mas a banda ficou muito boa esse quesito. Pena que durou pouco.
Esse disco é muito bom, né?
É
muito gostoso de ouvir. Não tem uma música que eu não gosto de disco. Tem alguma que você gosta? Que não gosta?
Não, eu gosto de todas. Acho todas ótimas. Acho muito boas. Tanto que tá fazendo, né? A gente chegou com o compromisso
de fazer... Não, a gente sabe que teve vários, alguns discos que a gente fala assim, disco todo é muito bom. Mas essa música em particular aqui é uma música que meio que cumpre o papel de... Pular entre uma e outra, não é ruim, mas também não é...
Faz uma ponte, mas não é o
Eu gosto de todas as aqui.
Concordo. Eu acho que tem... O segundo disco já não é tão bom assim. Já perderam um pouco no segundo. Porque já tava começando a aparecer ali as rachaduras, o pessoal...
Ele entrou na máquina de novo.
O Scott Weiland entrou no Big Machine lá de novo e acabou o negócio indo pro outro lado. Mas esse disco daqui é muito bom. Para quem gosta de rock, assim, forte, quem gosta de Guns N' Roses, esse disco é imperdível.
Total.
Imperdível.
E Stone Temple Pilots.
E Stone Temple Pilots também. Mas é imperdível.
Eu lembro do Stone Temple Pilots começando mais ou menos na época que o Temple of the Dog apareceu, né? Que era aquela junção do
Pearl Jam
com Soundgarden, né? Foi só um projeto, um disco. E, nossa, o Scott Weiland, Carlos, ele ia tomar o lugar do Eddie Vedder. Assim, eu via isso acontecer, assim. Por mais que o Eddie Vedder tinha uma voz incrível, o Scott Weiland, ele tava ali pra entrar no lugar dele. Só que ele não aguentou, entendeu?
Mas pensa só que geração, hein? Porque você tem Chris Cornell, o Scott Weiland, o Eddie Vedder. Quantos caras que, pô, realmente tinham, assim, incríveis como cantores.
As vozes muito, muito, muito.
As vozes inacreditáveis. É, assim, coisas que vêm... É raro ver assim, né?
Tinha ali essa rixa ali entre os três. Quem cantava melhor, quem era o que ia se despontar. Manteve o Eddie Vedder porque ele tomou rumo na vida dele. Casou, ficou... Se limpou e tudo.
E a droga dele of choice é uma droga que não... Que é ruim, mas não prejudica tanto a vida dele em geral, que é o álcool. Que ele toma lá as duas garrafas de vinho dele por show e tudo.
Nossa,
mais.
Né? Uau.
Assim, todos bebem, mas eu acho que ele pelo menos não deve usar heroína. Que é o grande vilão é a heroína quando os caras se ferram.
Não, tudo. Ele virou pai de família, tipo, normalzinho, assim.
Mas sabe que todos eles são. Você sabe uma coisa? Olha a coisa legal. O Slash tem dois filhos. O filho mais velho do Slash é baterista na banda em que canta o filho do Scott Weiland.
Olha!
Pra você ver.
Que legal.
Muito doido, né?
Mas o filho do Scott Weiland ainda é jovenzinho,
os
né?
Os dois são. O filho do Slash tem nem 20 anos.
Tem uns 16 anos, né? Porque quando ele morreu, ele era uma criança ainda, o filho dele.
Eu acho que o primeiro filho do Slash é 2004. Então tem até 18 anos agora.
Muito bacana.
Tô na banda os dois juntos.
Vamos ver.
Reeditando Velvet Revolver Jr.
Bora pra próxima?
Vamos lá. Essa daqui se chama Spectacle. Sobre uma briga? Porradaria?
Parece.
Parece sim. Mas é de novo, a música rock and roll, né? A música que tem o refrão é legal, a guitarra
Essa
é legal.
A guitarra no fim é...
É aquele negócio... É o Slash. É isso que o Slash faz. Ele é extremamente melódico.
Ele fala assim, essa música tá muito legal. Adorei. Olha, tá quase terminando. Deixa eu acabar aqui com ela.
Deixa eu destruir aqui.
Adorei, agora vem minha parte aqui, mostrar pra vocês como é que essa música fica melhor.
Ele é um cara que tem...
Tá bonitinha essa brincadeira de vocês aí.
Ele é um cara que tem, acho que uma perspectiva única, essa coisa de melodia, de colocar na música. Quase que não tem nota errada quando ele toca a guitarra. Não é como se ele pegasse assim, tivesse uma escolha de tocar, não, putz, esse sol daqui eu não teria ido por essa direção. Eu não vejo isso com tantos guitarristas assim. De vez em quando eu vejo, putz, não sei se eu teria ido nessa direção se eu fosse ele. Com ele não tem isso. E ele é extremamente melódico, que eu acho que é um negócio incrível.
Ele é orquestral.
Ele é muito bom.
Ele chega lá pra fazer a orquestra.
É muito bom.
Ele não vem só pra fazer uma partezinha. Ele vai lá pra... Deixa eu montar isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que é música de verdade. Ele não faz qualquer coisa, né?
Não, é muito bom. Eu gosto... Assim, desde a época do Guns, se for ver lá as músicas que ele faz e a melodicidade dele. Especialmente depois, eu acho que assim, ficou mais evidente. Eu acho que no começo da carreira dele lá com o Guns era muito porradaria. Eu acho que assim, ele se beneficiou tanto pra, musicalmente quanto para a carreira dele quando o Use Your Illusion. Porque eu acho que transpareceu mais a velocidade.
Uhum.
Por mais que não seja, eu acho que o ideal do... Acho que o Axl levou para um outro nível. Eu acho que apareceu ali para ele, sim. E isso daí ajudou ele depois na carreira dele, né?
Sim, sim, sim. Bora pra próxima? Maravilhosa,
vamos,
hein?
A Ju tá chomping at the bit aqui.
É que dá uma parada agora no disco e vem a canção, que é uma boa canção.
E que
é uma
todos aqui, assim, desde tudo é bom nessa música aqui.
Podia estar totalmente num disco do Guns N' Roses também.
Totalmente no disco do Guns N' Roses. Essa daqui se chama Fall to Pieces. It's been a long year since you've been. Essa música é muito boa. É balada, mas não é balada.
Pô.
É canção, aquela canção, mas não... Sim, porque é rock. Assim.
Tem como não abrir um sorriso quando essa música toca, que é muito boa.
E é engraçado que eu tava falando antes pra você aqui, quando tava tocando, você bota essa música com Guns N' Roses, naquele Use Your Illusion, cabe no disco, seria mais balada. Aqui, eu acho que porque não tem aquela influência, acaba sendo mais rock.
Uhum.
E é muito boa.
Muito, 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 muito. Gente... É de primeira, né? E é o Slash acabando com a galera, acabando com a música. Aquele, entrou e aí...
Aquele riff de, tá no começo, tá no final.
Da onde vem, né? Da onde vem essas ideias? Né? Que poder... Essa música seria legal também sem o riff, mas botou o riff,
faz toda a
acabou.
Faz toda a diferença.
E ele legal entrou é que... e acabou. Ele ganhou a música.
E de novo, paralelo com Guns N' Roses, tá o riff tocando, aquela guitarra indo louco e o cara cantando em cima. Que eu acho que tá incrível. Quando tem todo esse paralelo, que não é só o cara cantando, daí a hora da guitarra. Daí a hora do cara cantando, não, tem os dois juntos ali. E um
a
joga
guitarra com, cantando.
É, e um joga contra o outro. A guitarra faz um backing vocal ali. É muito legal.
É muito legal.
É animal. Isso daí o Guns N' Roses fez perfeito.
Eu estava aqui assistindo o clipe e tá a mulher do Scott Weiland. É, e ele rebolando que nem Axl Rose no clipe.
Magro!
Muito magro. Não estava bem, provavelmente.
Não,
mas
acho que ele já tinha saído.
Já esteve pior.
Não, ele estava sóbrio, né? É. Inclusive, essa música é a música que ele escreveu depois que ele entrou na banda, né? Depois que fez aquele clipe. Depois que já entrou nesse processo de sobriedade. Porque... E agradecendo a banda. Que tem a parte lá que fala assim... Every time I'm falling down, all alone I fall to pieces. Que a banda, assim, a banda era a família dele.
Uhum.
Ali, por mais que depois logo deixou de ser, a banda é a família dele.
É verdade.
Então, ali ele tava assim, ele tinha perdido os irmãos dele do Stone Temple Pilots e ganhou esses irmãos do Velvet Revolver,
uhum.
né? E daí eu acho que o período pior dele deve ter sido bem... Assim, depois que ele terminou o Velvet Revolver, voltou imediatamente pro Stone Temple Pilots.
É.
E daí ele foi demitido em 2013 do Stone Temple Pilots.
É.
Né? Então,
não muito tempo depois ele morreu.
2015 ele morreu. É, ele ficou sem família. Ele ficou sem esse
não
apoio em volta
dele. Tinha a família
dele,
né? Que ele fez, né? Mulher, filhos,
sim,
mas...
Sim,
eu entendo o que você está falando. Companheirismo, né?
Camaradagem, né?
O rock, né?
É, o pessoal para deixar ele accountable, né? É isso. E é uma pena isso, que tudo que aconteceu. Mas essa música daqui, que é, assim, é incrível. Essa é uma que eu tenho um pouco mais dificuldade de ver o Axl cantando.
Eu consigo
ver, mas acho que, assim, cabe muito pra ele.
É, mas eu consigo. Concordo.
Mas tem um pouco mais de dificuldade. É muito boa. Assim, essa música daqui eu recomendo. Essa tem que estar no topo do playlist lá pra ouvir várias vezes. Essa daqui não, é uma daquelas que você não pode esquecer. E, de novo, eu acho que algumas vezes a gente fala de Velvet Revolver. Quem é Velvet Revolver? Ah, não, nunca não ouvi falar. Porque se você não estava lá entre 2004 e 2006, que foi quando eles fizeram o maior sucesso deles, esse disco estava no topo da parada, essa música estava no topo da parada, tem outra música que estava no topo da parada. Se você não está prestando atenção ali, sumiu.
É.
Acabou.
Foi um gap ali. Né?
Foi assim, 2 anos e daí acabou.
Verdade.
Então se você não está prestando atenção, acabou.
Verdade.
Não? Então acho que isso é super legal.
E aí, next?
Next. A próxima música se chama Headspace. Essa música é muito mais Stone Temple Pilots do que Guns, eu achei. Sempre achei.
Ah, eu acho que é mais, mas é bem no meio ali.
Uhum.
Entre uma coisa... Eu acho que é uma música que não tem tanta personalidade, assim, quanto as outras, quer saber? Eu acho que é ótima, tá, é ótimo estar dentro desse disco, etc. Mas eu não acho que ela tenha uma grande personalidade, assim, sabe?
Pode ser.
Não tem nenhuma parte da música que eu fale, uau, isso aqui é genial. É, o Slash tá brilhando. A voz do Scott Weiland tá se destacando.
Não,
entendeu?
É, eu acho que só o riff que
é.
É a única coisa que é legal, mas realmente não tem nada assim.
É uma onda, né? Tem essa coisa de ir e voltar. O que ficou faltando de eu falar, que é só uma curiosidade, é que a ex-mulher do Scott Weiland, a Mary Fosberg Weiland, ela escreveu uma autobiografia cujo nome da autobiografia, cujo nome é Fall to Pieces. Então, que era o nome da última música que a gente...
É, essa música anterior lá, que ela tá no clipe com ele, né?
Exatamente.
Que é um clipe que... eu sei que ele tá voltando duas músicas atrás, esse clipe daquela música Fall to Pieces é uma música... Parece, assim, tem um roteiro por trás, parece um roteiro de filme pornô, assim, é uma coisa meio ridícula. Atuações meio patéticas dos membros da banda, mas faz
glam,
parte.
É glam, cara, é glam. Beleza, pra próxima?
Vamos. Próxima música se chama Superhuman. Diferente essa esse riffzinho daí
legal.
É muito legal, e tá, é a música inteira assim que eu acho que é muito legal, assim, de novo, criatividade do Slash, é muito legal, e é uma música que é engraçado, você vê, assim, a gente não fala muito de letra aqui no negócio, porque em geral as letras não são a parte mais relevante,
a gente fala,
né?
Assim,
não, tô falando nesse disco especificamente,
nesse disco.
É porque as letras não são necessariamente a parte mais relevante da música que a gente está ouvindo, né?
Uhum.
Nesse caso daqui, é engraçado porque é muito forte. Cocaine, alcohol, né? Lady Lay, withdraw.
Eu tentei ver o que é Lady Lay. Porque ele fala cocaine, alcohol, Lady Lay. Deve ser alguma outra...
Deve ser heroína.
Pode ser. Pode ser também, tipo... qual o nome daquela aqui? Molly.
É, sei lá. Pode
ser também,
pode ser, assim, sei lá, mas deve ser alguma outra droga. Então, é porque, na verdade, assim, a letra é sobre uma mulher, né, que tá, que tem, tá nas drogas, tá nesse mundo aí da
petição. Possivelmente a mulher dele.
É, possivelmente a mulher dele, que tinha seus problemas,
também com
assim
droga.
Como ele, né? Era um par de dois tiras, uma dupla de dois tiras, né? A pair of two double cops. Aliás, melhor, assim, nada melhor. Esse, o Fucker and Sucker, A Pair of Two Double Cops. Teu tio tá inspirado nisso daí quando
não
eles fizeram.
Não foi só meu tio, né?
Não, eu sei, mas eles estavam inspirados quando eles fizeram isso.
Estavam. Teve uma época ali no Cacete Planeta que realmente eles acertavam sempre.
Não, mas porque A Pair of Two Double Cops é um negócio assim que você escuta, você fala, cara, tem três negativas aí, que é muito bom. A Oba gostou.
Não, é muito bom porque eu me lembro que assisti Cacete Planeta. Olha a gente mudando completamente de assunto. Acho que era sexta-feira, se não me engano,
terça.
Não, terça-feira, sei lá, whatever. Era um programa
era.
De família,
eu assistia toda terça-feira. O negócio é que eu não tava no Brasil uma boa parte dessa época, infelizmente, mas eu assistia sempre que eu conseguia.
Meu tio é foda.
Todos eles ali são muito
todos
bons.
Todos ali são, mas todos já que ele são. É meu tio, eu tô...
Não é claro, aqui. Não, ele é engraçado pra caramba.
Ele com certeza teve um papel importante ali.
Se só bem... pelo Zé Coisinha já vale muito.
Verdade.
A dança do Zé Coisinha era muito boa.
Não era Zé Coisinha, era... agora me pegou, porque eu não vou lembrar.
Ah, era muito boa.
Era.
Danço até hoje,
Coisinha
toda festa. Coisinha de Jesus. Eu danço toda a festa, danço a dança do Coisinha de Jesus. É muito boa aquela dança. Tá inspirado, Marcelo. Inspirado.
Voltando aqui pro nosso pão com manteiga, feijão com arroz. Contraband.
O legal do Contraband é que você vai ver no título do disco, tá escrito Contra, entre parênteses, Band.
Ou seja,
é como se fosse uma antibanda.
É.
Né?
É.
É meio doido isso. Porque
contra não, a cultura.
É, não. Antibanda. É você contra a banda. Não é uma banda. É um contraband.
É.
Né? É. Evidentemente de propósito, mas assim, sei que eles queriam dizer que eles são... Uma antibanda, porque eles não são tudo que uma banda é, mas são
meio
ao mesmo
ilegais,
tempo.
Assim, meio. Tudo junto ao mesmo tempo.
É.
Contraband também quer dizer ilegal, mas.
Quer dizer.
Eles são tipo...
Muamba.
São os perdidões, assim, são os...
Mas é que nem são, né? Sim, quer dizer, evidentemente...
São.
É, sim, o Scott Weiland é um perdidão. Nossa. E tudo mais. Mas os outros já não eram mais tão perdidos assim. O Slash era, sabe, cultura,
é,
main
mas
culture.
Quando ele entrou nessa banda, ele veio com toda a imagem que ele carregava antes. Ninguém olha pro Slash e fala, puxa, esse é um cara de família, ele é limpo, tá tudo certo.
Não, limpo,
não,
definitivamente,
ele
não passa
a
imagem
de bagagem. Ele já vem com bagagem.
Se é uma coisa que o Slash não passa com aquele cabelo, é mais de limpo.
Pois é.
Mas ele, eu acho que ele, mas ele já era um cara assim, A-list, ele não era um C-lister, sabe? Nesse sentido que, sim, eu já...
Todos esses caras já morreram. Eu não sei mais quem tá faltando desses drogadões assim que não morreram ainda.
Ou saíram, né? Porque, pô, o Slash, o Duff, eles também eram, o Matt Sorum, também eram drogados, né? E saíram, fugiram. O próprio Axl Rose.
Não, mas eles entraram em rehab
e tudo.
O Axl
Rose não era, né? É, o Axl Rose não era.
O Axl Rose um dia tá limpo, até onde eu sei.
Não, e o Axl Rose era limpo, acho, durante muito
tempo. Mas esses caras que eram muito ferrados, eu acho que não sobreviveu nenhum no meio, nem na vida, entendeu?
É,
assim,
não... acho que não.
Tem, claro, todos eles fazem drogas, mas é diferente de você fazer droga e ficar mal e ir pra puta que pariu e, tipo, se ferrar e, sabe assim,
é?
Ter withdrawal e tudo mais, como ele tá falando aí. É, eles usam, assim, esporadicamente.
É, que a gente já sabe, assim, acho que,
acho galera...
que tem... aquele, como é que é o nome daquele cientista que a gente gosta muito, que pesquisou bastante sobre isso? Você leu o livro dele? Que tua irmã gosta também.
Dr. Hart.
É Dr. Hart.
É, mas eu não
Bom,
vou
de qualquer
saber
maneira,
agora.
Ele fala que o vício tá na pessoa e não na droga, né?
É.
Então, muitas vezes, é, assim, depende muito da pessoa, né?
Carl Hart.
Que o vício tá na pessoa e não no produto químico.
Sim, é, exatamente. Porque se a gente for falar sobre isso agora, então vai até amanhã. Eu adoro o livro dele, especialmente o último livro dele, Drug Use for Adults. É muito polêmico.
Não, ele é PhD-zaço e ex-drogado. Ou ex-viciado,
não,
sei lá o que.
Na verdade, ele não é viciado, nunca foi.
Não,
ele,
é ex-drogado.
Ele usa drogas.
Ele usa, sim, mas ele era um cara que tava na rua. Usando drogas na rua, e daí ele se levantou disso e fez todo o programa, se tornou um doutor em medicina, e agora tem esses livros que falam sobre isso, não é?
Essa primeira parte aí eu não vou lembrar, minha irmã sabe mais, mas eu, o que eu sei é que ele veio à tona, tá? Até onde eu sei, cara, na verdade, ele era um cara que era muito moralista. Ele trabalhava com droga desde o começo e ele achava que droga não tinha que ser usada e ponto. Que nem todo o FDA, etc, etc, uhum. Tá? Ele fez esse último livro porque ele não aguentava mais esconder o fato que ele começou a usar a heroína para uso recreativo com a mulher dele. E assim, ele escolhe um dia por semana, ele não os filhos já estão dormindo, não vai dirigir, não vai fazer porra nenhuma. Ele usa, sei lá, se é para transar com a mulher, se é para ter, ele fala que é para ter mais conexão. E que isso nunca atrapalhou a vida dele, que ele é um law-abiding citizen, ele paga todas as taxas de impostos, ele trabalha, ele ajuda a sociedade, mas ele tem esse hábito. E esse hábito não pode ser usado, não pode ser... esse hábito não pode ser discriminado dessa maneira, né?
Uhum.
Porque ele não sente que ele tem
a dependência
disso. Ele não tem, principalmente, a falta de conexão, que ele acha que é uma das maiores questões que as pessoas levam as pessoas a serem drogadas num nível assim alto. Elas querem outra coisa, dependente. Elas querem
que a droga entra nesse local, nesse lugar de meaning, né, que na vida. E daí vira só aquilo. Ele, na verdade, estava lendo aqui agora, quando era jovem, ele vendia drogas, usava drogas e tudo mais. Daí ele... Aqui em Miami, na verdade. Pois é, para você ver. E daí ele foi para a Força Aérea. E daí da Força Aérea, passou 4 anos lá, daí entrou, fez mestrado, doutorado, etc. Colômbia e um monte de coisa e foi embora.
Ele ainda é professor de Colômbia.
Ele é, não, ele é. Ele mora
Mas
na
ele
maior.
Ficou super moralista uma época, no livro que eu tava lendo dele. E daí
Pode
ele
ser.
Começou a ver que não era bem assim. Ou seja, bora, gente.
Próxima,
é...
próxima música, Set Me Free. Essa música daí é mais uma que você vê, assim, os riffs, eles são parecidos entre si, todas as músicas, né?
O que eu adoro desse disco, que eu acho que faltou falar, é que ele é incontestavelmente rock. Tá?
Sim, não, nossa, meu Deus. Né? Assim, é definição assim, de rock. Não, não,
assim, algumas coisas, por exemplo, eu adoro Bon Jovi. Carlos sabe, eu adoro Aerosmith. Eu realmente tenho, eu tenho muita, muito respeito pelas duas bandas, admiração. Por causa dos músicos, por causa das músicas, por causa do tempo que eles estão juntos.
Os guitarristas são ótimos, né?
É. Mas o Aerosmith e o Bon Jovi, você fica assim, é... não sei. Em alguns momentos você fica assim, não sei, isso aqui é rock, não.
Principalmente a segunda parte da carreira do Aerosmith. No começo era bem rock.
É, exatamente. Cara, mas onde o Scott Weiland vai e onde esse pessoal vai, que eles, né, o Matt Sorum, o
Duff. O Slash.
Slash. Eles não estão de sacanagem, eles vão fazer rock. E assim, eu, isso que me dá assim, muita alegria de ver esse disco, porque assim, se eu quiser ouvir rock, eu posso botar Velvet Revolver, que eu não vou falar
não,
assim,
não
é,
é
isso aqui é meio, tipo...
Meio baladinha.
É. Entendeu?
Shut down.
Porque às vezes eu quero ouvir o rock, glory, você também tem
claro.
Vez que eu ouvir seu rock.
Não,
assim.
Você quer vir aquela coisa pancada. É o que eles estavam falando, você vai ver no... Quando eles estão procurando um documentário sobre eles procurando o cantor para a banda, eles falam assim, olha, a gente tem que ter um cara que consiga fazer aquele rock que você quer sair da porrada em alguma coisa, bater na parede, sabe?
Nem que seja, tipo, dar uma... Eu, no meu caso, não vou bater na parede,
não,
nem mandar
correr,
porrada.
É.
Eu vou sair para correr, tipo, como se não tivesse
isso.
Amanhã. É isso.
O que você tem? Eu quero pegar a guitarra aqui e vai... Pô, sabe? Aquela coisa.
É isso.
E de vez em quando, assim...
They deliver.
Deliver, com certeza.
É.
Tem tantos outros que são assim, mas não precisa ser assim, né? Mas o fato é, isso daí tem seu lugar. E no caso, o Velvet Revolver faz isso muito bem.
Total.
Muito bem. Isso tem seu valor pra caramba, pelo menos na minha opinião. Acho que faz todo sentido.
Sim.
Essa música daqui é uma música sobre drogas, né? Com certeza.
Sempre é, né?
Drogas, Deus, sexo.
É.
É, não, mas essa daqui é sobre...
Drogas, Deus e sexo é tudo a mesma coisa.
Olha, olha a profundidade aqui agora. Cadê o Dr. Hart aí? Pra... Não, mas aqui nesse caso é só sobre isso, né? Set me free das drogas, in my soul.
Ele não quer, né? Ele fala set me free, mas ele não
ele
tá
quer. Ele quer,
não.
Mas ele não consegue. Não, ele quer, mas assim, é coitado, assim, não dá, ele não consegue, não, é, não faz parte dele, faz parte dessas porcarias todas, não é pena, mas é o que é. Não
é
tem
porque é o que faz o cara também ser quem ele é, o artista que ele é, então se ele quisesse trocar de profissão, né, você vai pro Alcoólicos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, People, Places and Things, o cara tinha que, olha só, tem que deixar de largar o que ele faz... Ia ter que largar os amigos dele, né?
E
não é só a droga.
Dele. E as coisas
tudo,
dele.
Tudo.
Não, e o que, assim, ele chegou na droga através da música que deixou ele rico. Ele tem que largar isso também, né? Até certo ponto. Então, é foda.
People, places and things. É, você tem que largar tudo. Tudo, tudo, tudo. O cara não largou, né? Tá aí na música. Tava na música. Tá com os amigos, com people. Tá com tens, a guitarra,
o carro,
a rotina
casa,
que ele fala que consome. Ou seja, não deixou nada pra trás. Então, obviamente, vai comer o rabo dele.
Pois é. Tem gente que consegue, né? Os outros da banda até que conseguiram, mas não é fácil. Você tem que ter uma disciplina muito grande.
Tem que largar pra uma outra droga, né? Mais potente ainda. No caso do cara foi lá, o artes marciais. Pra outra pessoa vai ser, tipo... meditação,
religião,
religiosidade.
Até um monte de coisa.
Vamos para a próxima música?
Vamos para a próxima música. A próxima música se chama You Got No Right. Eu sempre falo isso bastante, que essa música é demais.
Ou então você fala também que é legal. Muito legal. É muito legal.
Essa música é demais, é muito legal. Mas é que é mesmo. Essa música daí você vê influência. Assim, pra começo, é Stone Temple Pilots na veia. É. Né? O jeito que ele canta, o começo,
poderia
a própria...
Poderia estar em qualquer de um
qualquer disco do Stone Temple Pilots.
Principalmente daí... os últimos. Uhum. Porque o core... É muito mais rockão do que... Eles foram ficando mais psicodélicos ao longo do tempo, né?
Sei.
O Stone Temple Pilots. Mais introspectivos também.
Entendi.
Mas é Stone Temple Pilots meets Beatles, né?
É, no final tem totalmente uma parte 100% Beatles ali.
Tem até...
É muito bom, é muito
bom. O corinho atrás.
É muito bom. Vale a pena ouvir essa música daí. É, de novo, uma música sobre drogas e tudo mais, né? Pra variar.
Já ficou cansativo.
Os efeitos das drogas é a vida dele, né? Ele tá falando sobre o que ele sabe.
Sabe.
É até uma crítica que fiz. Crítica não, mas o que uma das recentes falava isso: que é o Alan escreveu as letras sobre o que ele sabia.
É.
Que é, essencialmente é isso. Porque isso aí não é letra do Slash, nem do Duff, nem de ninguém, é dele.
Uhum.
Mas é muito boa a música, é gostosa de ouvir. Assim, é uma balada, mas não é. Daí, de repente, você tá lá e tem a guitarra do Slash atrás, entrando assim, pé no peito de novo. Bah, aquela melodicidade que ele tem, que é incrível.
Que é isso, né? Por exemplo, você vai ouvir. Se você fosse ouvir essa música dentro do disco do Stone Temple Pilots, você ia ficar nessa. Mas não ia ter essa guitarra do Slash.
Não ia.
E aí é que dá.
Aí é que quebra, né? Aí é que mostra,
aí que
assim...
vira Velvet Revolver.
Exatamente. E combina as duas coisas. De novo, é tão pena tão grande que essa banda... É. Que eles se desentenderam. Só para a história do desentendimento deles, basicamente estavam fazendo a turnê do segundo disco e eles, assim, eles não se falavam. Então, aquela família e tudo mais... Eu não sei o que aconteceu. Talvez porque tivessem começado a fazer drogas de novo. Talvez eles não começaram a se estranhar, porque realmente todos eles voltaram a fazer drogas, né? Mas é...
Todos voltaram depois da...
Menos o Dave Kessler lá.
Até o Slash voltou?
Até o Slash. O Slash ficou limpo só a partir de 2006.
Caraca.
Assim, não quer dizer que eles fizeram volumes copiosos de drogas. O que eu li é que todos eles voltaram a fazer drogas.
Nossa,
e álcool.
Scott
talvez
Miley
o Duff...
é influência pesada.
Talvez
ali.
O Duff tenha só feito álcool, né?
Nossa, mãe. Nossa.
Mas assim, parece que eles nem se falavam direito. Daí estavam fazendo um show não sei onde na Inglaterra. Daí ele falou, essa aqui é a última turnê do Velvet Underground.
Do Velvet Revolver.
Sem saber que eles iam demitir ele por drogas. E ele parece que não estava bem, não estava se dando bem com o baterista, com o Matt Sorum, que é um cara difícil, né?
Uhum.
É um cara bem difícil.
Uhum. Sem
então,
dúvida.
Nossa,
mas isso aí já tá bom, né? Se você for colocar nessa panela aí, drogas, dois caras difíceis, sei lá, saudades da... Bom, egos.
Ah,
não tem como dar certo.
E todas as dificuldades que tem de você passar 10 meses fazendo tour de um show, né? Tour de um disco, tocando as músicas. Assim, o legal é que se for procurar na internet, tem várias músicas, tem várias vezes que eles fazem cover, né? Porque eles só tinham um disco. Então eles fazem cover do Stone Temple Pilots, fazem cover do Guns N' Roses, fazem cover dos Ramones, fazem cover de um monte de gente.
Legal.
Né? Você vê, aí vê até as fotos que tem do Scott Weiland nessa época, ele tá usando a camisa do Ramones, assim, 7 vezes fora de 10 tá com a camisa do Ramones.
É porque ele não trocava de roupa, Carlos. Tava se drogando, não tomava banho. Imagina o fudunço.
Opa, é Slash limpinho, né?
Vamos lá pro Slither?
Slither foi o primeiro single que saiu e foi um de mais sucesso. Mega riff nessa música. Vamos lá.
Always
tem como não gostar, né?
Maravilhosa.
Esse riff é muito bom, é muito addictive o riff.
É um bom nome para as músicas.
Pô, é mais uma música sobre drogas, isso vai ser dizer, mas...
Jura?
Assim, pô, é muito legal. E depois entra o Slash no meio lá com a guitarra, pô, destruindo com a guitarra.
Caralho. Vira uma cacofonia muito, muito legal, né?
O cara destrói com a guitarra, fica muito bom. E todo o ritmo da música, sabe?
O Slash da raiva, né? Sempre me deu. Porque o cara, ele toca a não ser, além de ele ser muito melódico, que é pouca gente é tão melódica quanto ele na guitarra, ele faz a coisa como se não estivesse fazendo o menor esforço da vida.
He has chops, né? Como se diz. Ele tem chops.
Ele sabe exatamente o que ele quer. Ele vai direto no lugar. Ele faz com rapidez. Ele, porra, cara,
sabe
um
que
monstro.
Eu vi uma vez no YouTube, eu procurei, por acaso apareceu no meu feed lá, o Slash tocando Sweet Child of Mine na guitarra, no violão. Mas assim, igualzinho, perfeito, evidentemente, ele, sabe, assim, ele fez a música, mas assim, no violão ele tocando Sweet Child of Mine.
Cara, é muito bom.
O cara é incrível, ele é
muito. Ele tem que entrar
bom.
Em outro, uma banda, né?
Não vai.
Vai se aposentar aí?
Ele tem 56 anos de idade.
Ah, pô, tá jovem.
Não, ele tá, pro quesito de roqueiro de hoje, com o Mick Jagger aí e o Keith Richards, quase 80 anos tocando, né?
Iggy Pop.
É, esse pessoal todo tocando aí, fazendo show, tá jovem ainda. Mas assim, é que ele carrega, o nome dele carrega um peso muito grande, né? Pra achar outra pessoa pra entrar, senão vira a banda do Slash. Daí, pô, mais complexo, né?
Mas tudo bem, eu não tenho nada contra ser a banda
sim,
do Slash.
Mas tudo bom, mas você vê, isso aí foi a tentativa de fazer um negócio que não fosse a banda do Slash, né?
Uhum.
Pô, Scott Weiland, o Duff, o Matt Sorum, não é. Ele tá de volta no Guns N' Roses, o Slash, né?
Uhum.
Então ele tá lá tocando as músicas do Guns N' Roses. Mas você pensa no Eric Clapton lá, no auge dos auges do Clapton is God, né? Ele não queria fazer uma banda que fosse ele, porque daí ia ser só sobre ele a banda.
Uhum.
Daí ele inventou aquela banda Derek and the Dominos.
Uhum.
Foi um super band que ele trouxe, o Ginger Baker, trouxe outras pessoas pra fazer, outros caras assim de renome pra fazer com ele. E ainda assim não deu certo, porque era, bom, tinha muitas drogas, mas também era só sobre... Era o Clapton, né? Que, aliás, Derek and the Dominos, o disco deles é Lyle and Over After Love Song, que temos que fazer também um dia, que é bom demais.
Daí ele resolveu fazer uma banda só dele, né?
Daí ele fez a banda só dele, afinal, porque daí...
Daí, hoje em dia, ele canta por aí, Change the World.
Fuck. Ai, meu Deus. Não, para. Tá aí um cara que depois que ele parou de tomar
é um
drogas.
Vendido, né?
Depois Nossa, que parou de tomar drogas, piorou.
Não,
ali,
mas no caso, sabe assim, ele parou de tomar drogas depois que o filho dele se jogou na janela, né? Caiu
sim,
da janela.
Sim.
Daí, pô.
Não entendo.
Pesado,
dá pra entender,
né?
Dá pra entender a razão.
Tears in Heaven.
Dá pra
é
entender
isso.
A razão, mas eu diria que a música dele melhor veio antes disso, né? Infelizmente.
Sem dúvida.
Acontece. Mas daí você vê, tem outros também, que, pô, o Paul McCartney foi lá e fez o Wings, né? Wings não era nada além de Paul McCartney, mas tudo bom.
É verdade.
E a Linda, desculpa, a Linda tocando piano lá. Não pode, dá pra esquecer a Linda.
É isso aí, gente, Slither. Muito bom.
Essa música é demais. Então vamos partir pra próxima agora, chama Dirty Little Thing. Esse daí é aquele música que é meio pancada, assim. Eu acho tão legal. Essa música é muito Guns, né?
Uhum.
É uma música super Guns N' Roses.
Total. E acho que o Slash é o Guns N' Roses.
O Axl tem seu valor. Pera aí, o Axl também contribui muito. Mas a verdade é que a banda inteira aqui é meio Guns N' Roses, né? Porque tem o Duff. Só falta o Izzy, que eu tenho certeza que era uma contribuidor grande pro Guns N' Roses, mas eu diria que fora o Axl Easy, isso daí é a alma do Guns N' Roses, tá lá, né?
Uhum.
E não é como se tivesse perdido, a gente já falou, substituir o Axl Rose pelo Scott Weiland, na verdade a conta mais do que fecha, na minha opinião.
E muito legal, né? Muito... eu acho que o que eu sempre achei muito do Scott Weiland é que ele é um cara muito autêntico. ele não tem medo de falar do que ele vive, sabe? E isso pra mim é uma coisa super legal, porque...
E essa música é sobre droga,
é,
né?
Poderia... Bom, claro, mais uma pro Hall. É, mas poderia ser um tema super polêmico, difícil de falar. Ele não... Ele coloca todos os demônios dele ali, entendeu? E não quer dizer que ele vai fazer promessa do tipo, ah, eu vou mudar pra sempre, ou qualquer coisa assim. Ele coloca, tá claro aí, né?
E essa música daí, é engraçado, você tinha falado antes de, como é que é? People...
Places and Things.
Essa música, a letra é justamente isso, né? Uhum. Gotta get away from the life we're living, get away from the drugs I'm taking, from the sex film. Pô, é tudo, né? Sai daí. From the man that's ruining my life. Pô, ele quer fugir disso, mas é mais fácil falar do que fazer.
1000 vezes mais, né? Ele sabe o que fazer, só não sabe como.
É, complexo pra caramba. Assim, além do comodismo já tá nessa vida, pra sair dela, você tem que quebrar com aquela... Uma zona de conforto que não é confortável, né? Mas é uma zona de conforto de qualquer maneira. É, você tem que sair de tudo dali. Imagina o cara que tá com aquele sucesso todo, com aquela sensação que você nem fala daquela música lá da Lady Gaga, I Do It For The Applause, né?
Uhum, applause. Uhum.
Então, justamente, he does it, quanto que é importante o applause. Você vê ele dançando no palco lá, aquela coisa toda, quanto ele não faz aquilo pela adulação das pessoas que estão em volta dele,
claro,
né?
Claro que é, e eu acho também que faz para poder ganhar o dinheiro, para poder manter... Sim. A vida que ele leva, independentemente de droga. Daí uma coisa consome a outra.
É um ciclo vicioso, né? Porque daí ele quer mais, daí ele tem que ter mais dinheiro, daí tem que fazer mais. E daí ele não consegue, então, imagina se ele...
Daí pra continuar ativo tem que fazer mais droga e daí ele vai.
É, e daí pra conseguir manter tem que estar na droga, né? Porque você não consegue.
A gente não tá falando de uma droga leve, né? A gente tá falando de heroína, né?
No caso, heroína, cocaína, até, bom, álcool também no caso, mas tudo, né?
Heroína na quantidade que esse pessoal usa é uma coisa que eu não consigo nem fazer ideia do que seja isso, assim,
imagina
na vida
você,
real.
Imagina eles se mandarem lá pro interior de Montana, pra viver num rancho, isolado de tudo e todos. Os caras, assim, a vida acaba pra eles. Porque a vida pra eles também é esse negócio dessa adulação.
É.
Então você, assim, a vida acaba porque você tá tomando drogas e elas eventualmente, essas drogas eventualmente vão te matar, mas se você não faz parte daquela vida, a não ser que esteja...
Não vale viver.
É, a não ser que esteja muito acertado com a cabeça, muito no lugar, você não tá vivendo. É complicado pra caramba. É uma merda isso.
É muito...
O único, bom,
fica pra próxima encarnação.
Os beneficiários de tudo isso somos nós que acabamos
herdeiros
dessas músicas maravilhosas aí, tristes pela morte deles, mas de qualquer maneira, se não fosse por isso, não teria, né? Se eles não tivessem esse comportamento, provavelmente não teria músicas iguais a essa, que são incríveis, e desse disco todo, que são, pô, que são músicas demais, rock forte mesmo, né? É a cena do rock. Se bem que você vai ver jazz, é a mesma coisa, né? Muitos dos daqueles caras do jazz lá da... antigos, as Bird, Charlie Parker, né? E outros eram super drogados. Então não é como se fosse muito diferente disso aí.
Faz parte do meio artístico, né? Seja de música, seja pictórico, seja... sei lá, you name it. O meio artístico usa muita droga, né?
É, escrever, literário.
Literatura.
Hemingway, né? Pô, o cara mais alcoólatra não existia. Bom, então...
Vamos pra última música do disco?
Última, se chama Loving the Alien. It's just the little things you used to see. Am I still that man who makes you who you want to be? Sometimes it is all the time and never. Música mais balada, essa aí é
vida
a pura
balada.
Vida
que segue, né? Moving on.
É.
Vida que segue.
Ela
ou
é
seja, vai
on.
Ter o disco número 2. E teve.
Depois parou. Mas assim, é uma balada, na minha opinião, a mais fraca do disco. escutar essa música.
É, mas
tem um solo do Slash ali do Slash. Bom.
A gente começou a ficar meio assim. O Slash é muito, muito, muito bom. Daí quando ele faz uma coisa que não é assim, que é genial, excepcional, mas não é tão boa quanto as coisas que ele
não
fez
é divino,
anteriormente,
né?
A gente fica assim.
Eu diria que, assim, eu gosto do riffzinho de guitarra que tá atrás, taran, 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 sabe? Acho bem legal.
Uhum. O tapping, né?
É, o tapping, eu acho o solo do Slash super bom, mas não...
É uma música pra acabar o filme.
O disco, no caso, né?
É,
vale lembrar, esse pessoal, quando eles estavam fazendo shows deles, né? Eles aí tem um disco de material, né? São 13 músicas. Então, no show, assim, 13 músicas não dá um show, né?
Não.
13 músicas, assim, você vai tocar...
A não ser um show do Red Hot, talvez.
É, sei lá, dá...
Opa, você gosta do Red Hot?
É.
Não, eu tô falando que tem algumas bandas que são famosas por fazer
shows curtos
e irritam todo mundo, né?
Não sei.
Graças a Deus, não é o caso do Radiohead. Ai,
não, Radiohead
ia morrer.
Bom, pra mim o show foi mais curto que pra você, mas tudo bem. De qualquer maneira, eles acabavam fazendo vários covers, né? Principalmente na primeira turnê dele, de outras bandas. Inclusive, na Inglaterra, esse disco daqui saiu, e uma das músicas do disco que saiu aqui era uma música do Sex Pistols, que eles fizeram um cover e tudo mais, que, uhum, que entrou como uma música 14 no disco, que a gente não vai fazer.
Uhum.
Mas eu acho que essa música é uma música assim, é tudo bom. Tinha material, tinha esse tapping da guitarra que ficou legal, vamos fazer uma balada em torno disso, mas eu acho que eles não diriam que é a melhor música do disco.
Não, ninguém diria que essa é a melhor música do disco.
Mas é aqui que
ela termina. E é aqui que a gente termina, né? O nosso podcast.
É isso mesmo, acabamos por aqui. Vamos voltar em
Até
breve.
Até a próxima. Assim, em breve a gente já não sabe, mas se é a cada mês, se vai ser mensal, se vai ser...
A gente vai tentar fazer cada duas semanas.
É,
né? Vamos ver quando cabe no nosso schedule aqui. É, como a Ju sempre fala, com 3 filhos, tudo é suspeito, né? Todo plano é suspeito. Mas ainda assim a gente vai tentar fazer, né, Ju?
Isso aí, gente. Obrigada pela audiência, obrigada por ouvir a gente. Espero que vocês estejam gostando e tenham gostado. E até a próxima, no próximo Hora na Alba.
Até um próximo episódio. Até mais,
gente.